Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui começando a nossa live para bater um papo sobre organização com a Ju, que é aluna do curso do Método Vida Organizada. E a gente já fez uma live aqui no canal que foi muito legal. A gente já conversou sobre vários assuntos divertidíssimos. E hoje a gente vai fazer uma atualização. Eu já cheguei falando para ela, elogiando esse cabelo lindíssimo. Ela toda é toda linda, né? Toda alegre, colorida, etc. E agora tá com essa vibes loira aí, como ela falou, já é outra pegada. Mas Ju, se
Vamos lá.
apresenta pro pessoal, para quem não te conhece, conta aí quem você é, o que você faz, onde você mora, bora lá.
Tá bom. Olá, eu sou a Juliana das Oliveiras. Eu sou natural da Bahia. Sou filha do Lélio e da Nelly Nancy, uma mistura de Minas com Bahia. E moro no Recife, Pernambuco. Sou servidora pública federal. Trabalho na Secretaria Escolar da Instituição Federal, Instituto Federal de Pernambuco. E sou apaixonada por organização, porque entendo que isso me ajuda a aproveitar melhor a minha vida. E sou amante da fotografia, da leitura, de boa comida. Gente, eu gosto muito de comer. E gosto de apreciar boas bebidas também. E vivo com a minha cachorrinha Maia e as minhas porquinhas da Índia, a Cacau e a Cecília.
Ai, gente, a porquinha da Índia que chama Cacau, que coisinha fofa. Que legal, obrigada por se apresentar. E olha só, a gente está aqui para bater um papo sobre a sua organização. E aí, antes da gente começar, você já ia se adiantando, falando aí que muita coisa mudou na sua organização e que você queria contar. Então,
Sim,
conte, vamos lá, o
tá,
espaço é
vamos
seu.
lá. Eu conheci a Thaís em 2011, quando eu comecei a desconfiar que eu tinha TDAH. E aí eu passei a acompanhar o blog. Teve um momento que eu achei que já tinha lido tudo do blog. E aí eu queria mais e a gente ficava. Foi até uma época que você, Thaís, ficou, acho que doente. Falou, gente, não me cobrem tanto, eu tô precisando de um tempo. Eu preciso. E a gente, nossa, mas a gente também precisa de você, sabe? Eu disse, não. Temos que aceitar, gente, que difícil. Isso era lá 2012, por aí. E você, calma, gente, vocês estão me cobrando, eu tô doente, deixa eu ficar boa, gente. Nossa, que falta de empatia nossa, né? Mas é porque era uma necessidade básica nossa ficar lendo você, porque a gente lia, tentava implementar. Parece que você lia os nossos pensamentos e aí a gente já dava resposta no novo post. Depois você lançou o livro, né? O Vida Organizada, que sou apaixonada. Mudou inclusive a vida de amigos meus. Eu presenteei o pessoal
Está
que.
mostrando o trabalho organizado.
É. Ai, sim, é esse, vida. Depois eu comprei o casa, tá no
Kindle.
celular, no. É virtual, é online, né? E
É,
depois o
e-book,
trabalho.
né?
Inclusive, levei isso aqui para o meu trabalho e convenci meus colegas da gente trabalhar com base nisso aqui. E eles
Ó.
aceitaram. Estou organizando a equipe.
Ó,
E
vou pedir para você falar mais sobre isso depois, hein?
tá. E aí o Vida Organizada foi. Ele é todo, enfim, ele é todo marcado, todo cheio de post-it, não sei se dá para ver direitinho aí. Ele é uma construção coletiva aqui, né? Como a Thaís mesmo costuma falar. Então, olha aqui, eu dialogo, né? E vou e tal. E tem um caderno que eu também faço anotações do curso, e tem um outro que eu ponho em prática tudo isso, né? E aí, enfim, isso aqui é um complemento, assim, é diferente do que é o blog, né? E é bem diferente do que é o curso. O curso é bem mais aprofundado. Os primeiros módulos eu achei, assim, eles são realmente fundamentais, né? O de setup e o de ferramentas, eles são fabulosos. Inclusive, em todas as outras etapas, você volta lá, veja com essa outra olhar, uma nova reflexão. E é isso. E assim, de vez em quando tem que voltar mesmo. Bom, não sei se tem mais alguma coisa nesse ponto que você queria que eu esclarecesse.
Ah, eu acho que você pode, já que você falou sobre isso, comenta então um pouquinho sobre a sua relação com o curso, assim, quando que você entrou, como era a Juliana quando entrou no curso, como é a Juliana agora.
Tá. Tá.
Contar um pouquinho da sua experiência mesmo, que eu acho que pode ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa, sabe?
Sim, eu estava desesperada por ordem na vida. Sabe quando você assim é acometido de um monte de responsabilidades? Você fala, gente, eu acho que eu
Fiquei
não vou
adulto, de
dar
repente.
conta. Hã?
de repente adulta.
É, eu não vou. Não, e era mais, assim, gente, eu tenho quase 40. Não, era assim, um monte de responsabilidade, equipe grande, 12 pessoas, sabe? Casa, transição de mudança, e aí mudava um monte de coisa, e estudos, e você, Jesus amado, e para poder acompanhar as portarias, e mudança de governo, mudança de gestão, e eu nesse furacão. E aí, eu vi assim, é um clichê, desculpa, gente, mas é. Eu não tô dando conta, não sei se eu vou dar conta. O texto que a Thaís mandou, porque aí eu assinava o newsletter, assino, né? Então, parece que tava lendo minha mente, sabe? Assim, gente, se você chegou até esse ponto e não se convenceu, continue. Aí você vai, gente, mas ela tá lendo a mente, não, certeza. E ela, que coisa incrível. Aí chegou e falou, eu me convenci, eu falei, é isso, porque. É, até que eu digo, algumas amigas, teve a Daiane, que acabou entrando para a turma nova, eu sou da turma 1 de, 2000, de dezembro de 2019. Aí ela falou assim: Mas a minha vida está muito atropelada, eu não dou conta de mais nada. Eu falei: Então é o momento. É o momento de entrar para a vida organizada, porque aí a gente vai descobrir como é que dá conta dessa bagunça, né? Eu percebi que houve uma mudança nas minhas reflexões. Então, assim, hoje, quando eu entro numa cozinha, eu já começo a pensar assim, como é que tem que ser a cozinha? Não, isso tem que ser prático, isso aqui tem que estar à mão, isso aqui não sei o quê. Aí eu não vou acumular, então eu compro o que eu vou consumir. Eu faço ginástica em casa. Eles me escolhem, você não tem 1 quilo de comida aí? Eu falo, gente, eu tenho o que eu vou usar. Não tem mais do que isso. Aí, licença que a minha cachorra resolveu participar.
Não, não tem
Pronto.
problema, deixa ela participar.
Fazendo barulhinho. Desculpa, Maia. Então, assim,
Acabou com a graça dela, tá?
eu ocupo o espaço que eu tenho. E aí deixei de procurar muito mais espaço. Não, gente, é o espaço que eu tenho no mundo para ocupar. Tem que me caber. Tem alguma coisa aqui. Então, comecei a pensar tudo assim, sabe? Falei, não, e outra coisa, não é que eu seja minimalista, mas reflito sobre as questões que você traz do minimalismo. Todos os aspectos,
Eu também não sou
desde de roupa.
minimalista.
Oi?
Eu também não sou minimalista. Eu acho que o minimalismo ele é uma filosofia, um princípio, etc., que você pode tirar boas coisas dele, mas não
Isso.
necessariamente usar na sua totalidade. Eu me considero minimalista para algumas coisas, mas para outras não.
Isso. Eu estou nessa vibe. Há alguns valores que a gente pode tirar proveito, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma cortina, eu quero, eu faço Airbnb e aí o meu closet ele não tem porta. Então, quando eu não tenho nenhum hóspede, eu saio do banheiro e vou direto pro closet. E a minha casa é aberta, então dá para ver. Falei, gente, eu preciso de uma porta. O dono do apartamento tinha me prometido uma porta, mas ele fez uma reforma, a porta estragou. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu lembrei que eu tinha uma cortina na casa do meu pai e aqui eu tinha um varão de pressão. Eu falei, gente, não preciso
Perfeito.
sair para comprar, a gente precisa procurar dentro de casa soluções práticas. Outra coisa, a cachorra cresceu, a água não pode estar mais na altura do chão, porque senão pode dar um problema lá, enfim. Alguma pessoa especialista me explicou. Tem que elevar na altura do tronco dela. Aí eu vou mandar fazer de madeira, não sei. Não. Eu procurei alguma coisa que tinha no entorno, tinha um banquinho, eu botei em cima do banquinho, resolveu o problema. Então, assim,
Aqui em casa você sabe que os meus são ao contrário, que são guia rebaixada, né? Os dois. Então
sim,
eles têm que ficar bem baixinhos.
eles são salsichinhas, né?
Então. Não, mas conta, conta.
São
Muito
outros
legal.
cuidados, não pode ir muito para a altura, tem que ir numa rampa, enfim, tem outros
Tem que
cuidadinhos,
ter escadinha em tudo quanto é lugar, senão eles forçam muito a
né?
coluna para subir e tudo.
Depois machuca, Eu tenho uma
É.
prima que tem, a Cissa. Então, assim, eu comecei com as aulas do Vida Organizada, eu comecei a pensar diferente, porque tudo quando eu chegava já ia. Então, eu mudei de setor de trabalho. Parece que eu mudei de novo, me falaram, mas como eu tô de férias, não quis saber. Então, nesse setor, eu saí de um setor que foi extinto e fui para um setor que foi criado. Então, é uma big oportunidade, né? Porque aí você pode começar do zero. Aí eu cheguei lá e falei assim, chefe, veja só, a gente não dá conta de fazer isso em uma semana. Aqui tem trabalho de 20 anos acumulado de papel. A gente não sabe o que pode jogar fora. A gente pode jogar fora qualquer coisa. A gente tem que ir com cuidado. Então, vamos fazer o seguinte, área da triagem. quero fazer o declutter, né? Aí depois eu falei, vamos agora o local de trabalho das pessoas. Tem que ser um trabalho, tem que ser um ambiente com circulação, a gente precisa de um ambiente para comer, ou interagir, fazer reunião e tal. E eu quero os armários mais bonitos para ver, porque eu vou trabalhar todos os dias, eu gosto de coisa bonita.
Tá certíssima, certíssima.
Aí eu falei, não, eu quero ver o que é bonito. E aí os armários feios para a população, para os usuários. Ele, por quê? Eu falei, porque eles vêm e vão. Eu fico, a gente fica. A gente precisa ficar no que há de mais bonito. E assim, vamos tirar tralha. Eu não quero ver tralha. Vamos colocar tudo isso na triagem. À medida que a gente vai ter tempo, a gente vai organizar. Então, isso eu acho que eu tirei do vida organizada. E aí eu setorizei, eu organizei, não só estética, tipo, tamanho e tal, mas assim, eu acho que isso é fruto do vida organizada, sabe? Outra coisa que eu amo no nosso curso é a troca com as colegas. Gente, tem umas 5 coleguinhas que eu já deixei aqui destacada, que assim, eu sou louca para encontrá-las pessoalmente. Porque a gente se entende muito. A gente se... Sim, a gente se comenta muito, sabe? Eu publico uma coisa, ela vai lá, aproveita, porque tinha isso legal, né? Que você falava assim, nessa aula, eu fazia um checklist, porque eram muitas atividades. Nessa aula, você tem que ler, você tem que fazer a tarefa, você tem que fazer o resumo, você tem que publicar o resumo, você tem que... Aí eu fazia minha checklist e aí depois a gente se lia também, né? E aproveitava as informações. Às vezes a perspectiva que uma dá no resumo não é exatamente a perspectiva que a outra dá no resumo.
Sim, é muito enriquecedor.
E a gente acrescenta, né? A gente cresce. Então, isso é uma coisa que eu agradeço, assim, e é uma mudança de agora para um sempre, né? Deixa, me permita pegar a minha caixinha de remédio para vocês entenderem na prática o que eu estou falando.
Permito. Pode ir.
Obrigada. Tá aqui. Ó, essa é a caixinha que a minha mãe me deu, né? Enfim, bonitinho. Uma malinha bem bonitinha. E aí aqui eu coloquei os remedinhos que eu tenho dentro da minha caixinha. Ah,
fala sério.
E
tem
aí...
um inventário do... O que, que é isso, essa listinha aí?
É o inventário dos remédios e a data de vencimento. E aqui dentro tem os... como é que chama? As bulas em separado para poder caber melhor. E os remédios, né? Então, assim, organizadinhos aqui para caber tudo bonitinho. Então, quando eu sinto um sintoma, sei lá, febril, eu olho aqui para ver se eu tenho... Né?
Uma dor na perna. Procurando, né?
Isso. E essas datas que estão aqui do inventário, do vencimento, eu coloquei no meu calendário. Então, o mês de agosto, por exemplo, tem um remédio do nariz que o otorrino passou, que está vencendo. Então, eu já procuro ele aqui e já descarto na farmácia, né? E aí fica muito, assim, eu não fico angustiada, não ocupa mais espaço do que devia, eu não vou tomar remédio vencido porque eu tô de olho nisso de uma forma muito leve, né? E assim eu faço com as outras, assim, mesma coisa pra mim, na cozinha. Eu faço o inventário do que tem na geladeira, no freezer, na despensa e a data de validade. E eu vou trabalhando o cardápio com base naquilo. O que é que eu posso fazer para consumir aquilo? O que, que eu preciso? Aí vai a lista de compras. Então, e assim eu fui fazendo a minha vida, setorizando, sabe? E isso me ajudou bastante.
Posso te fazer uma pergunta?
Por favor.
Eu adorei que você falou, né? Porque geralmente quando a gente mostra alguma coisa que a gente organiza que é um pouco fora do senso comum, ou seja, não é o que todo mundo costuma fazer. Então, por exemplo, você mostrou sua caixinha de remédio com o inventário, os vencimentos, e isso agiliza a vida de uma maneira, né? E fora com os alimentos também, para não desperdiçar, para você garantir que você está comendo, né, a comidinha que você quer comer e tal. Mas você falou a palavra-chave para mim, e daí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas como isso funciona, que é, você falou, gente, é tudo muito leve. Então, eu acho que você já estava levando em conta que o pessoal ia ver e falar assim, olha, vocês estão achando que eu sou a louca da organização, né? Eu faço lista para tudo e não sei o que lá, não sei o que lá, e que isso dá o maior trabalho e que eu não tenho mais o que fazer da minha vida. E acho que você é uma das pessoas que mais tem coisa para fazer, assim, das alunas que eu já entrevistei aqui. Não, é verdade, você tem muita coisa. Mas, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a organização leve, sabe?
Tá, a leveza, eu comentei com base na minha experiência com ansiedade, né? Então, tinha a coisa de ter muita coisa para fazer, muitas responsabilidades, né? E a ansiedade, porque e a ansiedade é o quê? É, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta, né? Uma preocupação no futuro. E por que leveza? Porque eu descobri e entendi que a vida organizada, ela é a execução. Para a execução, eu preciso planejar. E o mais difícil é incluir o planejamento na vida. Porque você acha sempre que está perdendo tempo. E não é. Então, quando eu comecei a praticar, fazer os exercícios, praticar o que, que era, isso me facilitou muito. Então, o que, que eu fiz? A Thaís disse que tinha que fazer um planejamento semanal. Tá, o que, que é isso? Como é que eu faço isso? Ah, ela tá lá dando umas ideias. Tá, vamos ver como é que funciona. E fui fazendo. E aí, de repente, você tá fazendo, você lembra assim, não, mas, mas eu tenho que ir nesse lugar, perto desse lugar, tem esse outro lugar que eu tô precisando comprar, não sei o quê. Aí, esse aqui é perto da lavanderia, olha, podia aproveitar. Não, mas aí, pra eu levar na lavanderia, tem que falar com a costureira. Ah, então, eu vou ligar pra costureira, ver o dia que ela pode, porque aí eu já agendo tudo, então, um atrás do outro, desencadeado, e eu não perco tempo, eu já faço um serviço e o outro. E aí, com o tempo, isso vai virando uma prática.
Sim.
Leve. E por que leve? Porque quando você confia no método, ele flui. E aí você deixa sua vida tranquila para você só curtir. Tem um momento do planejamento, que aí você gasta um pouco mais de neurônio, mas depois você só curte. Né? Eu estava comentando com a Thaís, de antes de chegar aqui, eu fui almoçar com umas amigas, estava no mercado da Boa Vista, e eu falei assim, gente, não vai chegar, meu Deus, a comida atrasou, não sei o quê, meu Deus do céu. Não, deu tudo certo, a gente planeja com calma, vê, estipula também, né, uma base aí também, não brinca, assim, tem que considerar os deslocamentos, as possibilidades, mas deixei o computador carregado, o celular carregado, é uma série de coisas que se você planeja num momento específico, depois é só viver.
Sim.
Só curtir, sim, né?
Eu adorei isso que você falou, de sempre ser voltado para a execução, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente organiza por organizar. E posso falar, nada de errado com isso, desde que não esteja sendo um problema para você. Porque, putz, é super gostoso você ficar mexendo com um monte de caderninho, e papelzinho, e post-it, e marca-texto, etc, etc, e etiqueta. Mas o problema é quando você só faz isso e perde o propósito da coisa toda. Que nem eu até, eu tenho um pouco de, eu brinco assim com o pessoal que faz aqueles vídeos de Plan With Me no YouTube, sabe? Que o pessoal fica lá mostrando como que faz o planner, o bullet journal pro mês seguinte, mas só mostra a decoração. E daí o vídeo que deveria chamar Planeje-se Comigo, você fala, cadê o planejamento? Tipo assim,
sim,
né? Que tipo de planejamento foi feito? Nenhum, só fizeram a decoração.
Design.
Então eu acho que... e existe esse um pouco esse estigma da organização, eu acho, sabe? Do foco muito mais na estética do que na praticidade.
Você acha que sua vida ficou mais prática? Eu acho que não é o caso do vídeo organizado. Eu acho que não é que você desconsidere. Calma, vamos lá. É, pelo contrário, tem vários vídeos...
Não é o foco, né?
É, não é o foco. É. Mas assim, a vida tem que ser... Eu pelo menos, acho que para ser leve, ela também precisa ter beleza. A estética é importante para mim. Uhum. Inclusive, há uns dias atrás, a minha irmã mais nova, Ana Thaísa, ela é apaixonada por fazer lettering.
Ai, que delícia.
É lindo. Os cadernos delas da faculdade são maravilhosos. E aí ela foi questionada. E aí ela publicou isso no Instagram... E me perguntou, né, o que você acha, irmã? Sua irmã mais velha? Aí eu falei assim, eu acho que não tem tempo, não tem outro tempo para fazer isso, irmã. Porque a vida é agora. Então, se isso te faz feliz, esse desenho é uma forma de fazer tarefa. Falou, mas estão dizendo que eu tô gastando tempo, que eu podia estar estudando. Eu falei, mas é um estudo. E é uma outra habilidade. Faltou eu contar a história do cara da Apple, que você, inclusive, publicou um vídeo uma vez,
da caligrafia, né?
Acho da caligrafia, que ele fez o curso de caligrafia na universidade, não era valorizado.
Ele saiu da faculdade, da faculdade, pediu lá, trancou. E aí, só que ele falou assim, me deu vontade de fazer aula de caligrafia. Por quê? Sei lá, porque eu quis. E daí, sei lá, 20 anos depois, ele usou aquilo que ele aprendeu.
Tava lançando...
era uma coisa que conectava, né, com ele.
É. Então, assim, eu falei pra ela, não, primeiro que é linda, é muito agradável você estudar com coisas belas. E produzida por ela mesma, dá um orgulho danado. Eu falei, não tem outra vida, irmã. Tem que ser agora. Então, um pouco isso. Ela não deixa de estudar, mas ela gasta um tempo sendo feliz e trabalhando com a beleza. Posso falar? Maia, vem cá. Posso falar das listas que você recomenda que eu acho que são tipo.
Claro, você pode falar do que você quiser.
Peraí, que a Maia parece que quer participar também da live.
Pode trazer ela. Ai, que linda! Ai, meu
Ela, quando
Deus,
vê
que
movimento, ela precisa. Vai dizer assim: não, gente, eu tô aqui
olhinho!
também. Calma, Maia.
Ai, meu Deus, que linda!
Ela é muito
Ela é muito
gostosinha,
linda!
gente.
Que carinhosa!
Ei, Maia, vamos lá.
Bonitinha!
Eu vou terminar com a lista principal. Vou começar, ó, lista de check-in, check-out no trabalho. Dos vídeos a assistir, isso me fez tirar o medo de perder a informação que está passando. Né, que às vezes você fica na ansiedade, fica ali querendo e eu abro mil e uma abas e isso aí me ajudou
Peraí,
muito. Tá.
pergunta. Que ferramenta que você está olhando aí agora, que você usa
O
para gerenciar
Evernote.
suas listas? Evernote.
Evernote. É.
Tá, deixa eu
É, eu
matar
estou
aqui.
ainda provando tudo isso para as
Tá.
tarefas. Realmente ele é fantástico. Mas eu sou apaixonada por Evernote. Eu imprimi o caderninho que você. Aquela coleção que você fez de Evernote em 10 passos, sabe? Então, assim, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, tá difícil. Eles estão se esforçando, estão fazendo umas mudanças.
É
E
mesmo,
aí,
tô mesmo.
eu tô ainda nela. Eu tô investindo. Eu ainda estou satisfeita, eu vou nela.
Deixa eu só
Então,
fazer uma pergunta. Eu não queria te interromper, mas só para fazer uma pergunta. É, que algumas, porque o Evernote ele não é uma ferramenta nativa de listas, não. E algumas pessoas falam, ah, eu acho o Evernote super confuso para fazer listas, tal. Por que que você usa o Evernote? Conta só um pouquinho desse
Tá.
contexto, assim, de por que que você usa ele para fazer suas listas, por exemplo.
Olha, primeiro eu se lesse essa coleção de 10 passos do Evernote na Thaís, você vai entender meio mundo. Pelo menos o primeiro e o último vão te dar muita luz, tá? A minha experiência é a seguinte: eu acho ele muito prático, ele tem vários formatos, e eu posso fazer a lista com os ticks. Então eu coloco no lugar onde chama de atalhos. As listas principais, vamos dizer, uma lista que necessariamente todos os dias eu tenho que dar uma olhadinha. Essa eu coloco ali, aquelas listas que sempre estou frequentemente utilizando. Mas eu
Certo.
coloco uma etiqueta, checklist. Isso faz muita diferença para mim, as etiquetas. Então, eu coloco checklist, vamos supor, a viagem. Eu coloco na etiqueta de viagem. E vou etiquetando, porque isso me ajuda muito na hora da busca. Se eu não conseguir achar pela palavra-chave, pela etiqueta eu tenho noção do contexto, o que é que eu estou achando. E às vezes até uno, você pode mesclar, eu posso aperfeiçoar, apagar. Quando dá, eu dou uma olhada e isso me ajuda. E eu tenho como, assim, ela não é um design super ultra, que não é o que me interessa, acho que não é o propósito da ferramenta também, mas eu consigo colocar um título, de fácil busca, coloco a lista com os tiques, e aí, por exemplo. Eu tenho uma lista de lugares que eu vou. Que era uma. Nossa, gente, isso fez toda a diferença na minha vida. Sabe, quando você esquece, se você, na hora que você lembra, coloca naquela lista, na hora que você está no lugar, claro que você não vai lembrar, mas aí você olha. Ai, gente, nunca que eu ia me lembrar que estava faltando isso, que eu preciso disso. Eu faço lista das amigas para conversar com elas.
Sim, pô, que legal.
Sim, pauta, porque o tempo é limitado de vida e a gente tem que escolher o que nos importa para aquele encontro. Então, quando eu comecei isso, eu comentei no trabalho, minhas colegas já falaram assim: é a doida, né? A louca da organização. Eu falei: gente, é outro nível. A gente, inclusive, estipulava, tipo assim, parecia reunião de sindicato: olha, os primeiros 15 minutos são para a gente se lamentar da vida. Aí, amiga, falava.
Amei.
Cada uma só tinha direito a 15 minutos. E o engraçado é que essa minha amiga, que eu comecei com essa prática, ela era casada com meu amigo de infância. E era às vezes um pouco constrangedor, porque, gente, eu conheci ela através dele, mas, enfim, a gente sabia separar as coisas. E aí ela se lamentava, assim, que aí eu, já deu. Ela, ai, tá bom, por hoje é só, pessoal. Aí eu começava a minha. Aí ela, já deu, pronto, então agora trocamos chip. Vamos lá, e o que foi que de bom aconteceu? Como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí começava, e parece que a vida era mais gostosa. E aí a gente passava o seguinte, sei lá, 2, 3 horas focada em coisas mais gostosas e legais. E aí, para a gente não se esquecer, ai, eu vi isso aqui, quero comentar com ela. Ai, isso aqui. Então, a gente colocava lá no dia que ia se encontrar. Antes, a gente mostrava a lista uma para as outras, a gente elencava o que era mais importante e é baseado nisso. Então, o Evernote, eu acho que é uma lista ótima, é onde eu coloco essas coisas também. Então, tem a lista de vídeos, check-in, check-out, dos lugares, então, supermercado, papelaria, o centro da cidade, a costureira. E aí, por exemplo, a costureira, bem interessante. Ah, eu olhei no Instagram um modelito que eu gostei. Eu vou lá, tiro o print e coloco na parte da costureira. Porque aí, quando eu ver a costureira, não vou lembrar de tudo. Mas quando encontro com ela, eu abro essa etiqueta e vou mostrando, ó, tem esse tecido e esses modelos que eu gosto. O que que combina? Aí ela diz, aí a gente vai ajustando. É ótimo e barato. Quer dizer, viável. E o principal, assim, que eu acho que é um salvador da pátria, é a lista do mínimo viável diário.
Conte, né, mais sobre isso.
É excelente para os dias tristes, de preguiça, de cansaço. É a garantia que o buraco não aumentará e que não vai virar uma bola de neve na vida. Porque aí, por exemplo, acho que semana passada você publicou algo e diz assim, se a gente não fizer certas coisas, ela vai virar urgência e emergência. Então, hoje ela pode parecer uma bobagem. Por exemplo, as minhas porquinhas. Porquinho da Índia vive de comer e excretar. Se eu não limpo com certa frequência, minha casa vai ficar com barata, vai nascer uns bichos estranhos, vai nascer umas moscas horrendas, sabe? Vai virar um caos. E vai demorar dias para resolver isso. Porque a gente precisa, tem um período de limpar. Ou todo dia, ou cada 2 dias, enfim. Precisa limpar. Inclusive, eu fiz um passo a passo de limpar no Evernote. Dos dias que eu não tô com a cabeça muito boa, eu abro lá...
Eu abro lá e vai uma coisa de cada vez.
E aí eu não penso. Ah, eu preciso de um banco pequeno, baixinho, eu preciso de árvore, sabe? Tá lá. Eu só cato e executo. Eu não tenho que pensar toda vez que eu vou fazer. Tá lá. É só olhar. Muito é mais bom. Ou menos assim muito que eu faço.
Adorei. E aí, para fechar esse duo aí da rotina diária, né? Agenda, você usa a agenda do Google, né? Eu lembro da outra vez que...
Sim, eu uso a agenda do Google, mas eu sou apaixonada por papel. Então, tem uma agenda pequenininha, assim, que eu boto na bolsa. Por quê? Há quase 10 anos atrás, você publicou no blog que ocorreu de você estar no médico e não conseguir acesso à sua agenda do Google e estava com dificuldade de marcar. É. Então, eu uso a agenda do Google, inclusive porque o meu trabalho usa agenda. Então, é uma forma que eu tenho de ter acesso a tudo que está acontecendo. Que aí eu concentro na única agenda, né? Todos os e-mails, tudo está ali. Eu sei o que do trabalho tem de urgência, importante, enfim. O que, que o meu chefe está pedindo, demandando. E passo para o papel, porque o papel eu carrego comigo. E aí, o papel, eu acho prático. Na hora que eu vou no médico e eu tô marcando, eu só olho ali rapidamente e vejo se é cabível ou não. E outras informações. Aquilo que é recorrente, eu acho muito prático. Veja, é um dilema. Eu tenho dificuldade de me livrar, porque amo papelaria. Mas é muito prático o Google quando, por exemplo, a gente tem as coisas recorrentes. Aniversários.
Sim, não tem que alimentar. Né? Já colocou uma vez, né? Ali ou já pega de algum lugar também, né?
Isso, exatamente. Mas eu gosto muito do papel. O calendário eu faço no papel também. Eu gosto. E aí, só que eu uso o caderno do curso Vida Organizada, porque lá tem as orientações, e aí eu fui colocando lá as informações, e eu vou só retroalimentando. Ah, hoje eu tenho que construir o mês de setembro. Aí eu sento, olho no meu caderno, que é que tem lá da informação, vejo as checklists que estão recomendadas, e vou alimentando o meu calendário. E aí, na semana...
Pergunta. O que você olha lá? Você faz, tipo, você anotou lá qual que é a checklist para planejar o mês ou algo assim? Ou você são as reflexões de planejamento de vida que você anotou lá e aí você vai usando como referência para você? Só para entender o que você olha.
Eu faço a checklist do mês, o que é que eu preciso ver no mês, e a checklist do mês que estamos discutindo. Por exemplo, vamos supor que fosse agosto. Então, no mês de agosto, dia 22 é dia do folclore. Eu acho uma data interessante. Então, eu coloco lá como uma efemérides, whatever. E aí... Obrigada. E aí, Eu tenho uma nota no Evernote que todos os anos eu vou alimentando. Então, alguma coisa que eu vi legal, eu vou lá, pego e publico, ou comento com os meus amigos, que são da mesma vibe e tal. E assim faço com algumas situações particulares. Então, assim, tem as datas, tem algumas informações, por exemplo, a santa que eu gosto, Irmã Dulce. Sou fã da Irmã Dulce. Aí, 13 de agosto, aniversário de nascimento. Não, é o dia dela. Nascimento, ela nasceu no mesmo dia que eu, né? Somos assim. Mesmo local, mesma data. E aí, eu gosto de guardar informações. Aí, nesses dias peculiares, eu gosto de publicar, de compartilhar, de lembrar. Ou, às vezes, é um dia de ir à missa, sabe? Aniversário de alguém, me programar para comprar um presente ou não. Por exemplo, minha sobrinha. Em julho, ela faz aniversário. Então, eu, quando vou ver, tem lá e tem uma lista de presentes, pessoas presenteáveis. Ela está na lista. Então, eu me organizo para guardar o dinheiro, para poder comprar, e aí eu organizo como é que vai ser isso. Porque é uma série de atos. Ela mora em Barreiras, na Bahia, eu moro em Recife, Pernambuco. E às vezes eu não tenho quem vai comprar lá, às vezes não tem. Ah, mas eu quero dar um livro para ela. Não tem papelaria, não tem livraria. Ah, mas. Enfim, o que é que tem? Não sei o que, sabe? E aí é uma série, às vezes eu gasto 15 dias para fazer isso. E todo dia tem que fazer alguma coisa, né? Então é mais ou menos isso. Então, todos os meses, também da limpeza da casa, alguma coisa específica. Por exemplo, eu moro num condomínio de apenas 7 moradias. E aí eu controlo, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, porque eu uso filtro de barro. E eu sou a única no condomínio que usa o filtro de barro. Então, para mim, é interessante, porque o meu filtro muda de cor à medida que a caixa d'água vai mudando de cor. Aí eu aviso ao proprietário. Falo, olha...
Nossa, mas que tecnologia é essa? Você jura? Tem um filtro que faz isso?
Como não, assim? o filtro é de barro.
Só mas que o filtro de barro muda de cor?
Ele muda dentro de cor. Ele quando vai ficando a poeirinha, barro, alguma coisa assim.
Sim, tá.
Tem sentido.
Ah, daí você usa isso como parâmetro para a caixa d'água. Nossa. Isso.
E aí tem anotado a minha agenda. E tem anotado a minha agenda. Uma agenda que eu fiz também com base naquele seu manual do Evernote, que é ter o ticket do mês, né? O 08 para 5 agosto. E aí, quando eu vou fazer a revisão, uma das coisas que eu reviso é essa lista do Evernote. E tem lá. Caixa d'água. Aí eu ligo para o proprietário e falo, olha, será que não está no tempo? Aí ele avalia e tal, e a gente negocia e se resolve. E aí eu fico controlando, porque aí, mas não é uma coisa assim, desesperadora. Ele marcou uma data, eu pego a etiqueta, coloco naquela data, no Evernote. Se é uma coisa que eu preciso dela na agenda, eu anoto na agenda. Se é uma coisa só que, tipo, to-do list, tá ali no Evernote, lá mesmo vai ficar, porque é só administrar e alimentar. Né? Mas é uma coisa que eu ainda não, assim, a agenda e a to-do list, eu ainda misturo papel e tecnologia, porque ainda eu não descobri qual
coisa, tá?
Eu não descobri qual que funciona melhor para mim. Eu vou usando, né? E vai funcionando, vai vivendo do jeito que pode, porque as recorrências, elas estarem no Evernote faz toda a diferença. Eu confio, então no momento certo, ela vai estar lá. É muito bom isso, muito bom.
Olha, posso trazer uma pergunta aqui que uma pessoa fez para você? Não sei se ela fez para você ou para mim, mas já que você tá estrelando aqui, vou colocar para você responder. A Flávia, não sei se ela ainda está aí, ela perguntou assim, como fazer para os projetos não ficarem parados e empacados? Como que você faz, Ju? Essa pergunta é ótima. Envolve um montão de coisas.
É, exatamente. Ela é bem complexa. Veja, primeiro eu tenho que decidir o quão importante esse projeto é para mim no momento. Tenho que interiorizar essa informação. Faz muita diferença. E aí, destrinchar, né? Eu acho que o segredo para mim, quando é uma coisa assim que está me aperreando muito, né? Aperreando, Eu preciso do papel, aí eu vou para o papel e eu vou no básico, né? Assim, desde... tenho que abrir uma caixa de arquivos, sei lá, uma pasta de arquivos no Windows. Aí eu tenho que nomear com não sei o quê. Aí eu vou usar o sistema tal para poder organizar, sabe? E aí eu vou... Quem são as pessoas que podem me ajudar? sei lá, estou precisando de terapia para trabalhar as emoções e resolver isso. O que é que fez empacar? Isso é uma... Lista os prós e contras. Não, gente, não, aqui entre prós e contras. Vão, tá. Isso aconteceu com o meu curso de turismo. Eu fazia a graduação em turismo e o doutorado em educação na Espanha. E eu falava assim, gente, eu tô perdendo tempo, eu já tenho uma graduação no Brasil. É a mesma coisa. Eu vou ficar aqui gastando meu tempo com turismo. Vamos lá, eu tô no doutorado. O que eu tô perdendo tempo com a graduação? Aí um colega fez assim, Juliana, você já começou. Termina que você começou. Gente, mas não vale a pena. Será que realmente vai compensar? Aí ele, cara, você fez 2/3. Falta só um pouquinho. Termina isso. Bom, aos trancos e barrancos, eu acreditei que isso era verdade. E fui lá, conversei com meus professores de doutorado. Eles entenderam. Mandaram baixar um pouco mais o nível, a bola. Falei assim, não, faz menos disciplina, a gente te ajuda, fala com coleguinha e tal, e bota para quebrar na graduação, e aí a gente vai aqui levando, tá bom. E aí eu fui fazendo como eu podia, eu falei, o que, que eu preciso? Eu preciso conquistar a professora, eu preciso estudar tantas horas aqui, preciso fazer não sei o quê, trabalhar tanto, não sei o quê, entendeu? E aí fui fazendo, mas não é fácil, tem que descobrir qual é o primeiro passo, eu acho que é descobrir o motivo de empacamento, e aí começar a desenvolver. Porque se for, por exemplo, uma questão a ser trabalhada com uma psicóloga, é uma questão que você precisa considerar, né?
Sim. Então, eu ia perguntar, assim, se você usa algum tipo de analogia com o que a gente fala lá da pirâmide, né? Dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Se você usa isso de alguma maneira para te ajudar a ou encontrar motivação, ou tentar entender por que, que ele é importante, para, tipo, retomar, colocar a cabeça no lugar, porque eu vivo, ah, eu vou fazer esse projeto, mas quando eu reviso, eu falo, não, peraí, põe a cabeça no lugar, você já tá investindo tempo e dinheiro nisso aqui agora, né, calma, muita calma nessa hora, né.
Sim, o curso me ajudou a cair nessa real também, né, tem um exercício que é quais são as áreas da sua vida e quais são os seus objetivos em cada uma dessas áreas. Então, de tempos em tempos, eu reviso e verifico, assim, tá, isso aqui que está consumindo tempo e dinheiro, ele está encaixado onde? Né? O quão importante? O retorno disso para a minha vida, o quão isso é importante? E aí, eu lembro que eu falei em janeiro com você assim, que a revisão trimestral eu nunca entendi exatamente para que, que ela existia. E aí você falou, é questão dos prazos, para você analisar se os seus prazos estão ok, o que você pode fazer para melhorar ou não, ou abandonar, enfim. É basicamente isso. Eu não consigo, assim, achei que não servia, mas também não vi por que não fazer. Então, sigo fazendo, que é a mesma lógica, né? Assim, eu estou vendo de agora para um projeto lá na frente, o que, que eu vou fazer com isso, né? Com a minha meta, né? Meu objetivo de vida é o quê? Então, ela está como um princípio, Thaís, assim, a pirâmide, ela já interiorizou em mim. Então, eu vou no automático nessa reflexão, entende? Ela já não é uma coisa que eu precise ir lá consultar. Não, ela vai como um princípio.
Muito legal. E assim, eu acho que como dica aí para a Flávia também, a gente pode usar essa questão dos planejamentos, né? Que a gente fala, talvez encontrar o recorte do ano e daí pensar, se tiver prazos e marcos, a gente pode pensar no planejamento dos trimestres, daí trazer para o mês, para a semana, para o dia. Pelo menos eu, às vezes, quando eu estou com algum projeto que está meio no limbo, assim, eu falo, esse projeto aqui eu achei que seria mais rápido e nem comecei ele ainda, sabe esse tipo de projeto?
Sim.
Aí eu pego e falo assim, tá, então vamos lá com calma, né, porque que eu acho que também é isso que você falou, por que que eu não comecei? Por que que ele tá empacado? É porque às vezes eu tô querendo abraçar coisa demais de uma vez, né? Então, sim, às vezes eu pego e falo assim, não dá pra eu fazer isso, tipo, sei lá, a tarefa 1 do projeto, mas eu consigo fazer a tarefa 1 dividido por 5, eu consigo pegar um recortezinho dela e fazer, talvez, né? Já ando de alguma maneira.
Uma coisa que também eu aprendi esses tempos foi que quando uma coisa é muito importante para mim, eu tenho que fazer todos os dias alguma coisa por ela. Seja 2 minutos, 5 minutos, 5 horas. Mas se ela... Por quê? Por 2 motivos. Um para que ela caminhe e outro para você manter contato. Né? Você vê que ela está caminhando, que ela é importante para você e você precisa manter o foco naquilo que é importante para você.
Nem isso me ajuda muito. O seu exemplo pessoal para isso. Eu acho que é o mesmo que o meu, né? Deixa pra lá.
Sim. Você
falou que não tem claro em azul. Deixa pra lá. Mas eu concordo com você. Eu concordo com você.
A Sim. coisa mais simples. E outra coisa que eu acho importante é que o nome do projeto seja o objetivo. Então, por exemplo, tirar a carteira de motorista. Isso ajuda a você, quando vê, entender quando é que você alcançou aquilo. E aí, para chegar ali, o que, que você precisa? Aí, outra, que é um problema que eu tenho seríssimo, o perfeccionismo. Veja, a gente tem que fazer o que é possível. Tudo bem. Mas também, como eu disse para minha irmã, eu acho que não tem uma segunda vida para rascunho. Você tenta fazer o seu melhor. Se não for possível fazer aquele ideal, entenda e aceite que o que você fez foi o seu melhor. Mas você Sim. quer fazer melhor. Analise se há tempo e recursos para isso, né? Que isso é fundamental. Então, por exemplo, eu tinha que escrever um capítulo de um livro. É um livro coletivo feito pelos colegas do IEF. E em setembro, em agosto, nós tivemos a primeira reunião do ano passado. Agosto, setembro, a gente tinha que mandar os primeiros rascunhos até dezembro, e em janeiro ainda não tinha, e aí como é que vai ser, porque em maio ia ser o lançamento e tal, como é que a gente faz? O que eu descobri? Que eu tinha que começar. Eu comecei, o que veio na cabeça, eu escrevi desordenadamente, porque era um modelo que eu não estava acostumada, era um capítulo de livro, mas era um relato de experiência. Eu já escrevi artigo científico. Eu escrevi relatório de pesquisa para o CNPq, não sei. Mas um relato de experiência é uma outra ciência. É um outro formato de escrita. E os similares que encontrei eram na área de saúde. Eu sou da área de educação, de ciências sociais. Não tem nada de ver. Então, o que me restava? Pedir ajuda aos pares. Então, escrevi, salve-se quem puder, mandei para alguém ler. Aí a pessoa sentiu que, dependendo do que dissesse, podia me travar na escrita. Isso é verdade. Ainda bem que tinha essa consciência. E aí deu algumas sugestões bem sutis, mas eu entendi a mensagem. Aí eu fui, tentei fazer o melhor que podia. Mandei para outro ser humano. Que muito delicadamente, porque tinha certeza que se dissesse o negócio fora errado, ia travar tudo, e era verdade. A Natália, minha amiga. Aí ela foi assim, bem mansinha, e foi lá e tal, e deu a dica. Aí eu falei, mas isso assim, ela, Juliana, acho que é melhor dessa outra forma. Eu falei, cara, ela é professora há mais de 10 anos, universitária, doutora, cheia de livros, cheia de pesquisa. É capaz dela estar certa, tá bom. Ai, ok, fui lá e escrevi. E aí, antes de mandar, eu comecei a sofrer. Falei, vou dar só mais uma olhadinha. Aí li. Falei, acho que posso melhorar isso aqui também. Tá. Deixei. Aí começaram as cobranças. Falei, não, antes de mandar, vou dar mais uma lida. Só uma. Dei mais uma lida. E eu falei assim, nossa, mas agora tá ficando legal. É, mas é o que dá. Também não dá pra esperar. Aí foi pra revisora. A revisora devolveu. Aí discuti com a revisora. Ajustei o que ela solicitou. Muito educadamente. Eu falei assim, não, eu sou revisora. Quem sabe é você. Você faz o que você quiser. Eu falei, é, mas se tá com problema de entendimento, pode ser que ela tenha razão. E aí, quando eu fiz essa leitura final, eu estava satisfeita. Perceba, não foi só escrever e mandar. Eu escrevi, eu mandei, eu dei tempo. Pedi para alguém analisar, um pá, voltei, dei tempo, li de novo. Porque aí, com o tempo, eu esqueço, pego distância e as emoções diminuem também. E aí, depois, de novo. Então, ou seja, escrever demorou quase um ano. Agora ele está lá no Prelo. Estão organizando o lançamento e tal, mas é importante saber o seu tempo. Isso foi o meu tempo, pode ser que outra pessoa mais hábil tenha outro tempo, pode ser que daqui 5 anos eu tenha outra habilidade também, isso, faça isso com outro tempo. Mas esse foi o tempo que eu precisei para escrever um capítulo. E todos esses passos. E era assim, todos os dias. Inclusive, eu pedi para pessoas que não eram pares, pedi para um alheio. Sabe? Uma pessoa, enfim, amiga, você está disposta a ler? Tem aqui essas partes, pode dar uma olhada. A percepção dele era completamente diferente. Ei, Juliana, você gosta mesmo desse negócio de gênero, né? Esse negócio de linguagem inclusiva. Isso não existe, Juliana. Veja, é fantástico. Por quê? Porque é o ponto de vista dele. Existe um grupo social que pensa como ele. Como é que eu posso escrever de modo que ele compreenda o que eu estou dizendo e não se ofenda? É isso que eu quero. Porque eu quero ser lida. E aí tem um passo a passo. E foi assim que eu lidei com as emoções também. porque eu precisava pegar a distância.
Muito legal, muito legal. É, então, em resumo, Flávia, tem várias coisas, né, que podem ser levadas em conta. Espero que, que esse bate-papo tenha servido para você. Mas esse ponto que a Ju falou por último é muito importante. Às vezes a gente precisa dar um tempinho também para entender para o nosso próprio tempo, né, com relação a isso. Porque tem uma coisa, né, Ju, que eu acho que a gente pode falar, pegando esse gancho aqui da Flávia, que é o lance de... quando a gente começa a se organizar, não sei se isso aconteceu com você, a gente fala assim, uau, eu tenho um super poder aqui de me organizar e fazer as coisas, então eu vou começar a fazer um monte de coisa. E aí a gente começa a trazer mais projetos para a nossa vida e, putz, né, aí você vai e corre o risco de você fazer tanta execução que você executa sem, às vezes, nem curtir tanto. Isso já aconteceu com você em algum momento?
Sim, sim. Como foi que eu fiz para, inclusive, me dar conta disso? Uma das práticas que você ensina é o registro. E eu tem sido bem difícil, assim, e eu tô me policiando para todos os dias, no final do trabalho, fazer esse diário. Porque quando eu leio, e uma coisa que eu consegui fazer, são os marcos da vida. Então, os marcos, por exemplo, do ano 2021. Quando acontece uma coisa, assim, bombástica, uma coisa que me deixa feliz, uma coisa que eu gosto, ou uma coisa que me impressiona, ou, enfim... Eu vou nessa nota no Evernote e escrevo dia tal, tal, e sim, sim, sim. Se é uma coisa mais complexa, que tem fotos e tal, eu faço uma nota, aí copio o link da nota e coloco no marco. E na nota é que eu desenvolvo o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, ou o que aconteceu, sabe? Por exemplo, em janeiro eu li a reportagem sobre a primeira pessoa a ser vacinada com a vacina do Covid no Brasil. E a história dela me comoveu, eu chorei, não sei. Então, fui lá, catei as informações, coloquei, escrevi os meus sentimentos e guardei aquela informação. Quando, de vez em quando, eu dou uma olhada, eu falo, gente, mas eu fiz muita coisa, eu achei que não estava fazendo nada, quando eu estava perdido. E isso faz muita diferença. E aí, como é que eu cheguei lá? Antes, eu escrevi as minhas responsabilidades de cada área de interesse, de foco, de responsabilidade. Discriminei mesmo. Então, ah, eu sou secretária escolar, tá? O que que faz? Ah, tem que alinhar com o chefe a agenda da semana, tem que atender aos usuários, tem que manter os e-mails em dia, tem que ler isso aqui, tem que fazer reunião. Ah, mas eu não sou só isso. Eu sou servidora pública tem uma série de outras responsabilidades. Quais são? Aí comecei. Eu tenho que cuidar do meu ponto, tenho que manter ele alimentado devidamente, eu tenho que manter atualizado meus registros, eu tenho que ler o diário oficial. Ah, mas além disso, eu sou conselheira, representando a classe dos administrativos, do Conselho Superior do IFPE. E o que, que isso significa? Significa que eu tenho que ler todo documento que pretende ser aprovado e publicado, os regimentos, o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional, eu tenho que conhecer a Constituição, eu tenho que conhecer do IF, os regimentos, enfim. Aí, o que mais? Ah, inventaram que agora eu sou membro dessa comissão. Então, o que que... Tá. Aí, o que acontece? Quando alguém me pede para fazer alguma coisa, que aí eu já estou cortando várias coisas. Quando alguém me pede, eu falo assim, é o seguinte, nesse momento, eu estou com isso. Meu prazo é esse, não sei o que, não sei o que. Quando for possível, eu faço isso. Lhe cabe? Dá para esperar? Isso tem me ajudado muito. Porque, às vezes, as pessoas não têm noção, acham que a gente... não faz nada, né? Tem pouca coisa, que pode sempre encaixar mais alguma coisa, mas porque tem que ajudar, porque a equipe tem que cooperar. Sim, querido, mas aí se não tá dando. E outra, avisa as chefias imediatas. Fala, olha, para esse serviço, nós éramos 6, agora só tem Juliana. Juliana não faz serviço de 6, Juliana faz serviço de uma pessoa. Ah, mas você é muito boa, você é organizada. É, mas é só uma. Então, vai estourar. Quando estourar, se prepare, porque eu vou fazer o que é possível dentro das minhas possibilidades. Eu não vou trabalhar para 10, não vou trabalhar mais do que é possível, não vou matar de trabalhar. É o que é possível. Tá aqui, são ainda 8 horas diárias, tá? 5 dias na semana, é o que é possível. E eu ainda tenho isso. Então, isso dá um norte. Inclusive, por exemplo, tô de férias. Aí tá lá a mensagem de férias, volto tal dia. Quando eu volto de férias, eu ponho outra mensagem. Acabei de voltar de férias, tenho 400 e-mails, tenho isso. Assim que eu puder, na ordem de chegada, eu responderei esse e-mail. Se for muito urgente, telefone. E é isso.
Não, isso é muito importante, porque às vezes, quando a pessoa ela sai de férias e aí ela volta, que ela se desorganiza, porque ela acaba entrando nessa sobrecarga toda, né? Então, só o fato de você já ter essa percepção do tipo, gente, quando eu voltar, é isso aí, entendeu? E de se colocar limites também, né? E deixar esses limites claros para os outros. E tudo
Sim.
isso, assim, foi uma coisa que você fez do dia para noite, Ju?
Não.
Ah,
Gente,
não foi uma confiança que nasceu do dia para noite, né? De onde
não.
veio?
Não. Duvido organizado. Foi
Não,
lendo,
não, tudo
duvido
bem. A
organizado.
gente entendeu que o vídeo organizado,
Não.
agradeço, tal.
No...
Mas assim, um mérito totalmente seu aí dessa história. Conta um pouquinho como que, porque assim, eu acho que essa confiança para poder falar não, para conseguir colocar limites, vem de você confiar muito em você, nas suas decisões, antes de poder
Ah.
externalizar isso, né?
Veja,
E
não
aí eu
tô, não
queria
tô. Não é rasgação de seda, é o que é. Me identificava muito quando você falava sobre essas coisas, né? Do dizer não, da dificuldade, de querer abarcar o mundo e tal. E é uma coisa que eu sofro efetivamente, é difícil. Eu sei que vou dar conta, mas em que condições? Eu quero também curtir o caminho e tal. Quando você começa a se organizar, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Então, o autoconhecimento e esse interesse, a preocupação pelo autoconhecimento foi fundamental. É a partir daí que a gente consegue encaminhar para as outras coisas, né? Saber o que é efetivamente é importante. Por exemplo, uma coisa super importante aqui, na confiança. Sei que é YouTube, mas whatever. Eu vou fazer 40 anos, então uma das coisas que me preocupa é, eu quero ser mãe. Então, uma das metas que eu coloquei, assim, acho que foi ano passado, foi eu decidi se eu queria ou não ser mãe. Porque se eu decidisse por sim, aí tinha que trabalhar para isso. E se eu decidisse por não, eu relaxava e seguia a vida. Então, por quê? Ah, porque aí eu tenho que pensar se eu quero ser mãe biológica, se eu quero adotar, não sei o quê, se eu quero ser mãe solo, se eu quero ser. É uma série de circunstâncias, que vão agregadas. E aí, você tem que pensar sobre isso, tem que refletir. Então, eu conversei com muita gente. É um processo de autoconhecimento, né? Eu me identifico com aquela fala, se eu me identifico com aquela pessoa, com o que ela está dizendo, se é isso que eu quero, se sacrifício eu estou disposta, né? Há uma série de coisas. Então, eu acho que poder chegar a dizer não, que não é fácil, porque você fica assim, gente, eu podia cooperar, eu estou entendendo o que ela está dizendo, eu queria cooperar. É entender os seus limites, é o autoconhecimento. E outra coisa que ainda estou aprendendo é o que é importante para mim. Isso é o que voga. E aí, uma coisa que eu fazia e me arrependo era fazer um checklist para o trabalho, um checklist para a vida. Não, é uma única checklist, só existe uma opção, uma vida. Elas estão entremeadas. Por quê? Porque há médicos que não trabalham de noite. Então, eu tenho que ir de dia, e isso interfere no meu trabalho, e eu tenho que avisar o meu chefe, e alguém tem que ficar no lugar. Então, não é duas vidas, é uma única agenda, né? Uma única checklist também.
É, muito legal. É, a gente já tá chegando. Para mim, assim, eu ficaria aí o domingo inteiro trocando ideia com você, porque é muito legal mesmo, assim.
Muito
Obrigada
bom.
por essa disponibilidade. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, que me veio à mente enquanto você estava falando algumas coisas, que é uma preocupação, assim, social que eu tenho de quando eu falo sobre organização e produtividade, né, de entender. Todo o contexto, né, e todo o nível de consciência que a gente tem sobre a vida, o mundo e tudo mais, no sentido de que hoje em dia existe muito assim a prescrição da alta performance com foco em meritocracia. E aí, como que a gente sabe que é uma falácia, mas como que a gente lida quando a gente vai falar para as pessoas, né, do tipo assim, como que a gente consegue ajustar esse tom? Então, assim, se você fosse falar sobre isso com alguma amiga sua, algum colega no seu trabalho, sobre isso, que questionasse essa questão, né? Porque a gente fala assim, a organização tem muito a ver com autoconhecimento e uma suposta autorresponsabilidade, porque você fala, cara, isso vai ser bom para mim, etc. Como não cair nesse discurso, sabe? De falar assim, não, só depende de você, e não sei o que lá, não sei o que lá. Você já pensou nessas reflexões do tipo, será que a gente conseguir se organizar dessa maneira cai em uma série de privilégios? Como que a gente pode falar de uma forma um pouco mais empática sobre isso? Se você já passou por alguma situação nesse sentido de ter que se explicar E, enfim, não sei se é como.
E tu queria
Domingão,
passar aqui.
olha o papo que a Thaís veio no domingo. Ai, Ju, desculpa, você estava lá no maior papo leve com as suas amigas, no Mercadão, trocando ideia. Eu venho aqui com um papo, olha só, né? Mas aqui
Não,
me veio
gente.
à mente, quando você estava falando, acho que é importante falar.
Sim. Inclusive, o trabalho compassivo, né? Quando você começou a tratar sobre isso, eu levei isso para o meu trabalho. E aí eu
Certo.
comecei a conversar com o meu chefe, né? Eu falei assim: olha, você já ouviu falar nisso? Ele não. Eu falei: dá uma olhada. Aí mandei algumas coisas para ele. Aí eu: vamos trabalhar em cima disso? Aí ele: vamos, que ele é ótimo. Ele é zen, assim,
Ah, que
pessoa
bom.
normal. Assim, normal. Não, desculpa, gente, não é isso que eu quis dizer. Ele é uma pessoa tranquila, que entende os limites dos seres humanos e procura o melhor, tá conectado com o environment e essas coisas. Aí eu falei, aí eu comecei a falar assim: e se eu montar aqui um trabalho para a gente compartilhar isso com toda a equipe?
Ai, que legal.
Porque eu sou tida como uma pessoa competitiva. Eu não acho muito, eu acho que eu brinco nesse sentido, mas assim, mato e morro por isso. Eu acho que isso é como um gaizinho para poder a gente manter aqui o ritmo e brincando e sendo feliz. Mas eu sou mais, muito mais do cooperativismo, né? A gente, inclusive, isso era muito utilizado na época da Guerra Fria, porque eles cada um se especializava numa coisa e aí a equipe se unia para poder dar conta do negócio que era gigantesco, só não dava
Sim.
conta. E se eles não cooperassem entre si, não iam para frente no projeto que fosse. Então, assim, com o autoconhecimento, você vai dando seus limites. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu estava fazendo um curso em julho. Em julho eu fiz uns 10 cursos. Tinha semana que eu acordava 4h30 da manhã, porque o curso era na Espanha, e depois ia dormir 9h da noite, porque o curso era no Brasil. E aí, nessa, mandaram o material muito tarde, no que era das 9, terminava às 9 da noite. E aí eu fui fazer as contas, falei: ó, são 300 páginas, eu demorei em torno de 5 minutos, rapidamente, tal, pegava um pouco menos. Mas eu calculei 5 porque era um estudo, era um curso. E aí eu falei: ó, 5 minutos, tal, eu vou precisar de 24 horas. De quinta-feira até a segunda-feira, às 19 horas, eu não tenho 24 horas para ler esse material. O que é que eu devo ler? Nossa, eu choquei a turma. Todo mundo ficou assim. Porque eles pensaram assim: ou fica calada, segue vida, passa de paisagem, ou é isso, ou assume. Eu falei: não, gente, eu quero saber, porque eu tô aqui, eu vim para fazer o curso, tô gastando meu tempo, tem que ter um, né, meus
Um
recursos.
planejamento mínimo, assim, para conseguir fazer as coisas.
Isso. Então, eu falei assim: eu tô aqui tentando planejar, vocês mandaram em cima da hora, eu tô aqui com uma certa dificuldade, já tem algumas coisas que são pré-agendadas. Algumas coisas posso tentar administrar, mas tem outras que eu não tenho domínio. Tem que ser aquilo naquele horário. Então, eu não vou passar aqui madrugadas para poder ler. Eu não tenho 24 horas de uma sexta para uma segunda. O que que é importante? Não, esses dois aqui, você dá uma olhada nos gráficos, esse aqui é o mais importante. Eu falei: olha aí como é simples. Aí eu li na ordem da importância. E na
Dividiu a
hora lá,
responsabilidade, né?
e isso, cada dia li um pouco, não me desesperei também, botei na bolsa, porque onde quer que eu fosse, eu estava com o negócio na mão, se fosse 2 minutos, 5 minutos, o que fosse, ia lá adiantando com papel e caneta, ia lá escrevendo, mexendo. Porque se me pedissem para falar, eu tinha as anotações, olhava ela, e a partir do que eu estou vendo que eu escrevi, eu vou fazendo o meu discurso. E no final, você nem sabe, nem trataram de nada que estava nos textos.
Ah, não me diga, isso é muito
Ainda
comum.
tiraram
Olha.
onda: Juliana, no próximo encontro, não se preocupe, vai ser só tantas páginas. Você acha que vai dar conta, gente? É uma questão de respeito. Olha, eu tenho uma limitação, né? Tenho uma agenda. E será que eu não tenho nada para fazer às segundas à noite? Claro que tenho, mas eu determinei que nesse dia eu estaria com vocês. Eles disseram que eu preciso de um preparo. O preparo é esse, né? Então, eu não consegui ler tudo que tinha sido recomendado para aquela data. Mas aceitei o que eu pude ler. Li bastante, quase tudo,
Ai,
e
ai, ai.
percebi que li mais do que a maioria, então eu estava tendo lucro. E assim, o trabalho compassivo, você ter essa produtividade compassiva, foi um divisor de águas na minha vida, porque aí diminuiu a ansiedade, porque aí eu fiquei mais tranquila em saber de que há uns limites, e aí eu exponho meus limites, e aí a pessoa tem que trabalhar com isso também. Falei assim: ó, a Adriana tá colocando aqui do mestrado dela, né? Sim. Na base do ódio, coitado, gente.
Acontece muito, também acontece comigo direto. Nossa, a professora pede 11 textos para falar, ah, tá, eu fico com preguiça, eu confesso, eu não faço que nem você, mas o certo seria confrontar que nem você fez. Acho que eu já, ai, tá bom, né, até parece que todo mundo vai ler 11 textos para terça-feira que vem, né, e eu leio a minha parte, eu faço lá meu mínimo viável para aquilo, né. Mas o certo é confrontar mesmo, porque né, é uma viagem. Daí chega lá, às vezes nem lê o texto. Tipo assim, ah, então para semana que vem vocês leem os textos. Eu falo, pô, mas eu já li, cara.
É. Não, exato. Inclusive dá um parâmetro, porque aí você fala, nossa, eu sou a pior aluna que tem esse curso. Gente, mas pelos vistos, todo mundo aqui, se tá todo mundo calado, que todo mundo concordou, tá tudo uma maravilha, e eu sou muito ruim. Sabe, fica um sentimento péssimo. Quando você externiza, a coisa... Aí as outras pessoas vão falando. Tanto que depois eu fiz a tarefa e os outros não foram fazer. Assim, e aí, qual o prazo? Ah, o prazo acabou. Não tem um prazo extra, não sei o quê e tal. Sabe? E eu tranquila. Por quê? Porque eu já vim em todo um trabalho cotidiano para alcançar aquilo ali. Então, na verdade, acho que eu não perdi nada, né? Assim, atendeu a finalidade. Eu queria para um fim, eu consegui e foi excelente para mim. Eu fiquei muito satisfeita. Mas é isso, assim, eu acho que a mensagem do dia é importantíssima a agenda, o calendário, a checklist, uma única para a vida, das tarefas que tem que ser feita e muitas checklists. Checklists realmente é muito bom, sabe? Por exemplo, quero passar um final de semana fora. Semana passada, procurei, mas a pandemia não permite a gente ir para lugar nenhum. Pô, eu moro no Recife, é maravilhoso isso aqui. Aí, contratei um hotel na beira-mar. Pronto. Bom. E aí, eu não tenho que pensar o que eu vou levar. Por quê? Porque eu tenho uma checklist de final de semana. Aí, eu só fui olhando e executando. Nem pensei em detalhes. Só executei e fui ser feliz. Foi muito bom.
Ah, que legal. Eu amei, assim, eu acho que... Esse é um ótimo exemplo para fechar esse bate-papo, que foi super gostoso. E queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui no Domingão, trocando essa ideia e falando sobre organização. Espero que tenha sido útil para o pessoal. Eu acredito que sim. Foi um bate-papo muito bacana e eu fico muito orgulhosa de ver aí tudo que você tem feito. E, bom, enfim, acompanhando aí as aventuras de todo mundo lá no grupo, né? Às vezes não consigo responder tanto, mas eu leio todos os dias, estou acompanhando a galera lá, então...
Thaís, eu sinto falta só um pouco de espaço para os que não são mais básicos, né? O que nós já estamos um pouco mais avançados. Porque, assim, mesmo eu tendo dificuldade eventual com uma checklist, que é uma situação básica, eu já tenho uma caminhada. Então, acho que se você criar espaços para a gente, isso que o grupo, por exemplo, T1, claro que é um espaço para isso, mas não é infindável. Então, assim, eu sinto falta de, sabe, um nívelzinho mais hard para a gente dialogar, discutir para a gente. Mas cheguei aqui, já tentei isso, não funcionou. E agora, qual o próximo passo? Você fez o quê? Vamos lá, vamos nos ajudar e bola para frente.
Olha, você está cantando a bola para eu chutar, porque a gente está fazendo um teste piloto de uma coisa assim, que é tipo um projeto de mentoria mesmo, em grupo, que a gente está... Um grupo mais avançado mesmo, sabe? De produtividade compassiva, que é para discutir esse tipo de coisa. E a gente pretende, né, fazer na virada do ano, para começar em janeiro, assim, e tal. Então, você já cantou a bola para eu cortar. Mas a gente está fazendo, e em breve eu vou falar para os alunos, assim, e vai ter esse espaço, sim. E vai ser muito legal. Na verdade, a gente já está fazendo um piloto com algumas pessoas que tinham feito um projeto de mentoria anteriormente comigo. Eu juntei essa galera e falei, vamos testar esse formato, vai ser legal. Para validar o produto, né? E aí, está sendo muito bacana, o pessoal está opinando, então vai rolar. E é isso, exatamente isso que você falou. Cara, eu já fiz o MVO, amei, sempre volto, revisito, aprendo bastante. Só que eu quero trocar uma ideia com a galera que tá que nem eu já, né? É exatamente esse o ponto. É exatamente isso. Pode deixar.
Ah, fantástico.
Rolar.
Porque chega um momento que a gente já sabe, mas isso aqui, a gente já leu, sim, a gente já sabe. O problema deve ser outro. Vamos discutir e ver qual é a sua experiência, que às vezes aqui a gente se entende e cresce. Queria agradecer a sua generosidade. Acho que é sempre. Estava super nervosa, né? Como eu comentei no Telegram. Ai. E as colegas são maravilhosas, obrigado pelo acolhimento de sempre, obrigado pela sua generosidade, assim, de fazer que a coisa fique leve, que fique possível, que a gente dê o nosso melhor aqui. Muito obrigada.
Ah, poxa vida, fiquei até sem graça. Obrigada, obrigada
Ai, eu me
eu,
sinto na
poxa vida.
família MVO, gente, não vou mentir.
Ah, mas é isso aí, obrigada, obrigada
É
mesmo pela confiança e por tudo. Tamo junto. Então é
isso. Tá
isso,
bom.
pessoal. Muito obrigada. Um bom restinho de domingo aí para vocês. Fiquem bem, Ju. Vai lá curtir o seu resto do domingão aí. Muito
Bom.
bem. Uma
Obrigada.
ótima semana para vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.